Olá, meus amigos, compadre, comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba. Na sonoplastia, o Gustavo Stella, com serviços técnicos do Oswaldo Aguemeyer. De 17 de maio de 2019, sexta-feira de lua crescente, Dia Mundial das Comunicações, e para as suas orações eu vejo aqui que hoje é dia de São Pascoal. Nosso abraço especial também a todos os moradores, ouvintes de Virmonde, município paranaense que nesta sexta-feira comemora o seu aniversário de criação, que foi lá em 1990. Pois é, a partir da próxima semana, muitos produtores aqui de nosso estado devem se concentrar aí, pegar forte no plantio da cultura do morango. As mudas importadas do Chile e da Argentina começam a chegar e ser distribuídas pelas empresas revendedoras. São mudas cotadas em dólar e, claro, sempre então com um precinho meio salgado. Por isso, não se pode brincar, é preciso todo cuidado para não perder essa muda, garantir o seu bom pegamento, enraizamento e desenvolvimento depois. Então, é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o extensionista Fabiano César Ossoski, da Emater de Tijucas do Sul, onde muitas famílias se dedicam ao cultivo do morango. Tudo bem, Fabiano?
Tudo bem.
Para começo de conversa, qual é o principal sistema de cultivo adotado aí pelos produtores que você atende?
Hoje, em Tijucas e região mesmo, né, a maioria está indo para o sistema semi-hidropônico, né, o cultivo do morango, que é o cultivo em substrato, né, em bancadas elevadas.
E por que existe essa preferência aí?
São vários fatores, na verdade. Poderia elencar que a maior ergonomia do trabalhador, menor pressão de doenças e pragas em relação ao solo, melhor eficiência de manejo, né, de fertirrigação, de controle de EC, pH, dose e frequência de adubação. Isso melhora muito a qualidade do fruto, né, aumenta o açúcar, a aparência, também controla a fisiologia da planta. Com certeza também o maior ciclo de produção, né? Tem casos de produção semi-hidropônica indo para quinto ano já de produção. Isso, num plano de negócio, tem mostrado maior viabilidade.
Então, quais são os cuidados que o produtor tem que ter para não perder essa muda que acabou de comprar? E como a gente falou aí, uma muda que não custa tão baratinho assim.
Em relação aos cuidados, é fazer já o transplantio o quanto antes possível. Armazenar essas mudas é uma atividade que não é do produtor, né? Ele não tem câmara fria para poder armazenar essas mudas. Então, é transplantar o quanto antes. No caso do substrato, existe um trabalho pré-transplantio, né? Que seria a acomodação do substrato, né? Também a adequação de pH dele e o EC também baixo próprio para o cultivo das mudas.
E essa muda, Fabiano, precisa ser tratada de alguma forma?
A princípio, não, né? Tem se demonstrado na prática que o que influencia mesmo é o ambiente, né, de plantio, né? No caso, o substrato. Também a qualidade da água, né? A forma de adubação. Nos primeiros 10 dias, é utilizado somente água na fertirrigação para a muda se acomodar a esse ambiente, né, e também ao clima. Não é colocado nenhum tipo de adubo para não ocorrer nenhum estresse, né, ou salinização na região de raízes. Aí, dos 10 dias após transplantio até os 60 dias, é utilizada uma adubação inicial, com menos potássio também. E após isso, quando começam, né, as floradas de produção, que é utilizada a adubação de produção.
E qual é a expectativa aí para esse novo plantio? Os produtores devem aumentar a área plantada esse ano?
Isso. Tendência, né? Tem se mostrado aí que vai aumentar a área plantada, não tanto aumentar a quantidade de mudas, né? O que ocorre é que muita gente que cultivava em solo tem migrado para o sistema semi-hidropônico. Então aumenta o plantio nesse sistema. Mas assim, o mercado de morango, ele é bem estável, né? Inclusive, em termos de cotação, 2018 fechou com uma cotação bem positiva, mas por conta também de uma queda de 2017. A quantidade tem se mantido, mas a tendência é o aumento de produção num sistema mais tecnificado.
E o produtor, então, está ganhando dinheiro com essa cultura?
Os produtores que se dedico, né, exclusivamente ao morango, tem tido bons resultados, aumentam a produção e a procura é muito grande. Os mercados são muito dinâmicos, mas é uma cultura extremamente positiva para a agricultura familiar, até por conta também da logística, né, de entrega, é uma coisa que não dá muito volume, tem frequência de colheitas semanais e isso tem sido muito positivo.
É, colheita o ano todo, né, Fabiano?
É o ano todo. Tem os períodos de maior produção, né, de setembro a janeiro, diria assim, mas as cultivares hoje de dias neutros, né, Sandrias e Álbion principalmente, produzem o ano todo.
E vai para onde esse morango?
Aqui, do município de Tijucas do Sul, vai boa parte para Curitiba, também para Santa Catarina, em mercados de Joinville, também litoral também do Paraná, aqui Guaratuba e região, mas vai para diversos mercados.
Tá certo, Fabiano, muito obrigado pela sua colaboração, um grande forte abraço e até outro dia.
Certo, um abraço, até mais.
É, e bem rapidinho, aqui vamos dar uma conferida no relatório da Secretaria da Agricultura sobre a situação de plantio e colheita das principais culturas aqui de nosso estado. Batata da segunda safra com 46% da área colhida, café com 25% também colhido, feijão segunda safra com 36% da safra já retirada das lavouras e o milho safrinha com apenas 1% colhido. E o trigo com 46% da área prevista aí para plantio já semeado. Oi, agora vamos ver como fica o tempo aqui em nosso estado nesse final de semana. Comecinho da próxima, conversando com o meteorologista do CIMEPAR, o Reinaldo Knaibe. Tudo bem, Reinaldo?
Olá, tudo bom?
E aí, Reinaldo, qual é a informação que você tem pra gente?
Bom, o tempo não muda muito, né, em relação aos últimos dias, né? Apenas aqui no setor leste, na região litorânea, continua com essa chuva fraca, moderada de forma ocasional, tanto hoje quanto no final de semana, né? No interior do estado, praticamente não tem previsão de chuvas, exceto no sábado à tarde, pode ter uma chuva passageira, chuva com baixo volume de precipitação no extremo norte do Paraná, divisa com São Paulo ali, mas a gente não espera em torno de 5 a 10 milímetros aí, né, de forma bem localizada, né? Mas os demais setores, seja oeste, sudoeste, centro-oeste, não há previsão de chuvas ao longo do final de semana, previsão de tempo estável, né? E, também não há previsão de frio, aquele frio que foi registrado mais no início da semana, ali, em torno de 8 a 10 graus de mínima. Sudoeste, sul, centro-sul estão descartados, né? A massa de ar frio, ó, se afastou para o Oceano Atlântico. Então, final de semana, de modo geral, temperaturas mais elevadas e as chuvas devem retornar somente lá para o dia 23, 24, né? Então, tendência é segunda, terça-feira ainda de tempo seco, né? Terça para quarta que deve mudar, aí sim deve se aproximar uma frente fria, né? Mas final de semana, de um modo geral, e segunda-feira será de tempo estável em quase todas as regiões do Paraná, exceto a região litorânea.
Reinaldo, e essa frente fria da próxima semana traz uma chuva um pouquinho mais forte?
Não, a princípio ainda é uma chuva muito desorganizada, é uma chuva volume baixo, a tendência mesmo é mais aquela mudança de aumento da nebulosidade, variação no vento, ocorrem chuvas mais expressivas ali entre o oeste e o sudoeste, que sempre são regiões com ambiente mais quente, mais propício, né, mais próximo do Paraguai, então tem sempre uma condição maior para chuvas um pouquinho mais organizadas, mas de modo geral ela passa muito rápido aqui pelo estado, então a gente não espera um volume bastante expressivo de chuva, ou seja, deve ficar abaixo aí dos 20 milímetros de um modo geral.
E você acredita que a gente chega aí ao final do mês sem geada?
Sim. Tudo indica que sim, né? Após a passagem dessa frente fria ali por quinta, sexta-feira, há uma nova onda de ar frio, né? Mas ela não é muito intensa, né? Então ela deve provocar uma queda relativamente significativa nas temperaturas, ali deve ficar entre 7 e 9 graus, entre quinta e sexta-feira, ou seja, mais ou menos aqui uma semana, mas a princípio não deve ter potencial para provocar geadas, nem nas regiões mais altas do estado, ali como Palmas, General Carneiro, ou seja, no centro-sul do Paraná.
Tá certo, Reinaldo, olha, muito obrigado pela sua contribuição, tudo de bom. E até um outro dia.
Até a próxima.
Terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.